atire a primeira pedra.
Sem pedras, Oswaldo. Boa noite. Boa noite, Oswaldo. Primeiro, analisando o jogo, né? 3-0 na primeira etapa. No segundo tempo, o Mogi tentou reagir, fechou 3-1 o jogo. O Palmeiras realmente determinou o resultado a partir do que fez no primeiro tempo e a tão esperada estreia do Valdívia na temporada. O que você achou a respeito?
Bom, eu acho que nós fizemos uma partida muito boa, especialmente no primeiro tempo, com os gols. No segundo tempo, continuamos jogando muito bem, criando várias oportunidades. Mesmo depois que a equipe ficou com um homem a menos, o Palmeiras não se intimidou, continuou pressionando a saída de bola adversária e criando mais oportunidades até que o adversário. Então, eu acho que foi um jogo muito bom, muito satisfatório. Retomada de posição, retomada do estilo, para que a equipe cresça no momento decisivo da competição. O Valdívia não tem surpresa nenhuma, é um jogador que nós esperávamos que ele realmente desse a qualidade que ele deu à equipe. A gente vem repetindo isso desde o início. Eu só queria voltar um pouquinho atrás e falar da situação que aconteceu na véspera do jogo, quando eu anunciei antes que ele não iria para o jogo, e depois voltei e corrigi e falei que ele iria. Bom, em primeiro lugar, eu tenho o poder de decisão, eu posso voltar atrás a hora que eu quiser. Como qualquer profissional que decide que está vendo melhor para a sua instituição, para o seu clube, para a sua empresa, para o seu governo, para a sua quitanda, tem que ter o poder de decidir aquilo que ele acha melhor. Quando eu voltei, eu soube da contusão do Alan Patrick. Como eu era o único que achava que o Valdívia não devia ir para esse jogo, porque todos os outros membros da comissão técnica achavam que ele deveria ir, e eu, por cautela, não queria trazê-lo hoje. Com a saída do Alan, eu achei que era uma oportunidade de antecipar, de concordar com todo mundo, e por isso eu tomei a iniciativa de voltar e dizer para que vocês não ficassem mal informados, né? Eu acho que seria muito pior. Até porque isso aconteceu numa outra oportunidade, quando nós fomos jogar contra o Bragantino. Eu gostaria que vocês repercutissem isso, porque outro dia eu falei algumas coisas e ninguém deu conta, porque parece que quando há um consenso na imprensa e você fala alguma coisa que vai de encontro, que contraria, aí as pessoas abafam, né? Parece até quando levantam os cartazes acusando alguém da imprensa e ninguém fala nada, porque é proteção isso, né? Só que no jogo contra o Bragantino, eu afirmei que o time ia jogar, que eu não ia tirar ninguém. Só que quando eu desci, a comissão técnica me mostrou que alguns jogadores importantes não deveriam jogar, porque corria um risco de contusão. Na mesma hora, voltei lá e avisei, dei o time, e não foi só um jogador, como foi no caso do Valdívia. Foram 9, porque o Fernando Praz, que não tinha nenhum problema de jogar, e o Zé Roberto, que não tinha jogado um jogo antes, jogaram contra o Bragantino. E eu tirei 9 jogadores do jogo. E ninguém falou nada. Aceitaram, aplaudiram a minha iniciativa de ir lá comunicar que eu estava avisando, né? Acharam legal eu ter voltado, não ter criado um clima, né? Não ter permitido que vocês dessem informação errada. E dessa vez, por se tratar de um jogador só, fizeram chacota, brincadeira, sabe, atitudes medíocres. É claro que eu não generalizo, eu acho que na imprensa tem muita gente boa, muita gente de qualidade, muita gente que eu considero, né? Mas, infelizmente, existe uma minoria que gosta de fazer esse tipo de coisa, né? Que não leva o futebol a sério, que não leva a notícia a sério. A notícia, às vezes, não precisa ser verdade, ela tem que ser notícia. Se não for verdade e for notícia, não faz mal. Isso é muito ruim, isso é muito ruim. E eu realmente não gostei da maneira que enfocaram isso. Eu volto a dizer, eu tenho todo o direito de voltar atrás na hora que eu quiser, porque eu tenho que fazer o melhor para o Palmeiras, eu não tenho que fazer o melhor para mais ninguém. E eu achava, naquele momento, que o melhor para o Palmeiras era ele não jogar. Fui convencido com a contusão do Alan Patrick de que ele deveria ir para o jogo. Então, mudei de ideia e tive a dignidade de ir lá avisar vocês, para que vocês não ficassem mal informados, colocando no ar coisa que não iria acontecer, como fiz da outra vez. Volto a dizer, eram 9 jogadores, dessa vez foi um só. O que ocorre é que o Valdívia é um highlight. O Valdívia tem sido até hoje a atração magnética de tudo que acontece no Palmeiras. O único desvio que aconteceu foi com o Gabriel Jesus, que a gente tem tentado também contornar. Então, como se tratava do Valdívia, veio aquela onda, aquelas coisas, aquelas brincadeiras jocosas, que eu acho que diminuem muito, sabe? O Brasil perdeu uma Copa do Mundo dentro do campo, mas eu acho que perdeu também fora do campo, porque a qualidade de todo o entorno do nosso futebol perde muito com esse tipo de atitude. Por isso eu queria ressaltar aqui. Foi um só, da outra vez foram 9, todo mundo exaltou. Todo mundo achou bonito eu dizer, eu voltar e avisar para vocês não darem informação errada. E dessa vez com um só, como era o Valdívia, que atrai essa coisa, que é sempre a notícia, embora às vezes não seja verdade, mas é a notícia. Então houve esse estardalhaço todo. E eu não poderia perder a oportunidade de, no gancho da sua pergunta, fazer esse esclarecimento aqui. Vou continuar decidindo, vou continuar fazendo o que eu acho melhor, mesmo que seja uma resolução de 5, de 10, de 1 segundo, eu vou fazer o que for melhor para o meu trabalho.
Oswaldo, queria que você falasse um pouquinho sobre a evolução do Valdívia. Ele participou de alguns minutos do jogo de hoje. Você acredita que, pelo desempenho até que o Valdívia mostrou no campo hoje, ele fisicamente vai estar 100%, até com condição de disputar uma vaga entre os titulares? Eu queria que você falasse também um pouco sobre o segundo tempo, porque na sua avaliação a equipe não veio com aquela mesma pegada do início do jogo.
O Valdívia jogou exatamente 28 minutos. Ele entrou aos 20 do segundo tempo, o jogo foi até os 48. Então ele jogou 28. E é incontestável, um jogador de qualidade, que movimenta o time, dá dinâmica, tem muita qualidade no passe, na metida de bola, na chegada da área, na visão do jogo, né? Então é um jogador importantíssimo para nós. E quando tiver condições, com certeza, muito difícil de não ser titular um jogador desse, né? Por isso eu torço muito para que ele se mantenha e que renove o contrato e que continue conosco, porque vai enriquecer muito o nosso elenco e, em consequência, o nosso time vai fazer grandes partidas.
Em relação à mudança
de
postura?
Eu acho natural. Nós não perdemos a pegada. O Mojimirim entrou com outra postura, fez 2 substituições, conseguiu fazer um gol lícito. Mas eu acho que o Palmeiras, mesmo com um homem a menos, criou mais que o Mojimirim, marcou na frente, não se acuou, né? E é lógico que a entrada do Valdívia deu muita qualidade e ajudou muito nesse aspecto. Mas nós poderíamos ter feito até mais 2 gols no segundo tempo. Então, eu acho que a queda de rendimento não foi tão flagrante. Eu acho que houve evolução muito grande do último jogo para cá. Dá uma aguinha para mim.
Pode ser? Pode ser? Osvaldo, a pergunta que eu ia fazer até o companheiro já fez, mas tem uma outra que eu gostaria que você comentasse. O Palmeiras tomou muito cartão. Foram vários cartões, inclusive uma expulsão. queria que você fizesse uma avaliação sobre isso. Por que tanto cartão? Era um jogo praticamente que o Palmeiras estava vencendo fácil.
Muito fácil de explicar. A arbitragem é ridícula hoje, né? Eu reclamei com o árbitro, que isso aconteceu muito ano passado com o Santos, né? Quando fazia 2-3 gols, e o Santos ano passado fez muitos gols no Campeonato Paulista, eu acho que eles ficavam com pena do adversário, passavam a não dar mais falta, inverter falta, só dar falta no caso do Santos. E esse ano, só em 2 jogos isso aconteceu. Foi o jogo lá em São Bernardo, que o time adversário foi muito violento. E hoje, acho que não era nem a violência, mas uma coisa da qualidade da arbitragem mesmo. E como eu reclamei, eles parece que buscaram retaliação, porque o quarto árbitro ficou incandescente, falando o tempo todo com o árbitro, olha, ele falou um palavrão, olha, bota ele para fora. É uma coisa ridícula. E eles começaram a se vingar da postura que eu assumi, né? Eu acho que eles não esperam que eu faça isso, quer dizer, outros treinadores podem fazer, porque já tem a fama de reclamarem, de contestarem. Como eu reclamei com educação e falei daquilo, eu digo, pô, tá com pena dos caras, pô, marca falta para os dois lados. Inclusive a falta que o Vitor Hugo fez, que levou o segundo cartão, foi injusta, ele foi cabecear a bola, o outro adversário estava na frente, ele foi na bola, pô, ele pegou primeiro a bola, né? Então, eu não vi razão para aquele segundo cartão amarelo. E, coincidentemente, os 4 jogadores que levaram o cartão, os 5, só o Lucas é que não estava pendurado. É como a gente tinha um monte, não escolher. Eu acho que alguns se propuseram a levar. Pode ser. Agora, eu não estimulei, não estimulo isso em momento nenhum. Eu acho que por autodefesa o jogador faz isso em algum momento. Mas eu vi, foi espontaneidade o tempo todo. Não acho que ninguém forçou cartão, porque eu não aprovo esse tipo de coisa. Jamais iria me dirigir a um jogador para ele tomar um cartão. Eu acho sim que tudo aconteceu em decorrência hoje da péssima arbitragem descontrolada e apenas buscando vingança, a retaliação que aconteceu com o quarteto de arbitragem. O pênalti é um erro, pode acontecer, já aconteceu várias vezes. A mão do goleiro fora da área também, não recrimino isso, isso pode acontecer de qualquer lado. Agora, insistir nas faltas, ficar me instigando a errar, a xingar, para estimular o árbitro a me expulsar, como o quarto árbitro fez o tempo todo, me encarava, ficava falando coisas para mim, isso é que eu acho ruim, que eu acho que é uma providência que a federação deveria tomar esse cuidado com a qualidade da arbitragem, porque hoje as pessoas que estiveram aqui, pelo menos o árbitro e o quarto árbitro, me pareceram despreparados.
Oswaldo, boa noite. O Palmeiras vem numa crescente dentro do campeonato, está numa montagem de elenco, agora você recebe o Valdívia, que é uma peça importante que agrega para o seu elenco. O Palmeiras vai ser muito mais forte na próxima fase do campeonato. E como é que está o planejamento até com o Cleiton também, que é outro jogador que se deve contar? Vai ser um Palmeiras muito diferente na fase mais aguda do campeonato?
Eu acho que vai ter um upgrade, Garrafa, porque a minha expectativa com a volta do Valdívia, né, a volta do Cleiton e a provável entrada também do Kelvin, né, que é um jogador que vem treinando também muito bem, a volta do Amaral, que deve acontecer, é claro que vai enriquecer o nosso elenco, né? E como eu vejo a progressão do entrosamento, do padrão de jogo e do aspecto tático, eu acho que nossa equipe vai crescer bastante na fase final da competição.
Oswaldo, hoje um dos pendurados, Fernando Prass, levou o cartão amarelo e para o Ituano, provavelmente, um dos goleiros vai ter que estrear, né? Ou Jailson ou Aranha. Você já tem definido qual que deve ser o goleiro?
Vai jogar Aranha. Vai jogar Aranha. Aranha.
Alguma gente?
Oswaldo, outro dia o Vitor Ramos estava conversando com a gente e ele disse, olha, o Oswaldo até revelou que está pensando ter duas equipes, né, para a fase da Copa do Brasil, simultaneamente com as fases finais do Campeonato Paulista. Essa sua ideia, se possível, duas equipes diferentes ou não? Ter à disposição duas equipes, aí sim você montar conforme a competição.
A ideia inicial era, mas a gente precisa crescer muito taticamente, né? Não sei quem frequenta dioturnamente os nossos treinamentos, pode observar que eu sempre procuro fazer com duas equipes o treinamento, né? Sempre repetindo a evolução tática. Mas isso é difícil, principalmente porque é uma equipe que recebeu muitos jogadores, né? Então, é uma coisa que a gente tem que observar. De imediato, para o próximo jogo, como a gente vai, nós vamos ter muitos desfalques por causa dos cartões e ainda algumas contusões. Zé Roberto provavelmente não vai se recuperar para quarta-feira. E eu tenho que observar a rodada toda até amanhã para ver se a gente vai ter chance de subir na tabela, né? De ter um lugar, uma posição melhor. Se isso acontecer, é claro que eu posso até pensar nisso. Mas se a gente estiver brigando ainda, quem estiver disponível em condições vai jogar.
Valeu, gente.
Obrigado a todos, gente. Boa tarde.